Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou Marcelo Bresciani, host aqui do podcast O Novo Mindset. E hoje eu trouxe um tema muito bacana para a gente conversar. Nestes próximos minutos, vamos falar sobre vícios e compulsões. Vamos ver se isso se encaixa com você. Você se vê repetindo padrões, presos em vícios e compulsões que parecem incontroláveis, talvez até lutando contra obesidade ou hábitos negativos? Eu sei que muitas pessoas hoje elas estão lidando com obesidade e para isso estão usando aquela estratégia das canetas emagrecedoras. E todos esses hábitos, eles minam a nossa energia e o nosso propósito. A sensação de perder o controle da sua mente é avassaladora. E a gente descobre que tem muita coisa que está ligado diretamente com a nossa mente. Mas a boa notícia é que o seu cérebro pode ser treinado para superar esses desafios. Mas como exatamente podemos programar a nossa mente para quebrar esses ciclos e viver uma vida lúcida e livre? Até o final desse episódio, você vai descobrir uma estratégia comprovada para treinar o seu cérebro, desenvolver autocontrole, iniciar uma profunda mudança de crenças que vai te libertar dos vícios e compulsões, permitindo assim que você recupere o controle de toda a sua vida. E o mindset é a nossa programação mental. Mindset são as nossas crenças, os nossos valores e como nós enxergamos o mundo através destas nossas lentes de realidade. Sim, a gente enxerga o mundo através de lentes. E o Novo Mindset é este programa semanal que ajuda você a atualizar, a reprogramar a sua mente, oferecendo ferramentas e insights para transformar os seus desafios em oportunidades e construir uma vida com propósito. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora antes que você esqueça, se inscreva aqui neste podcast, dá um like nesse episódio e compartilhe também este vídeo, este áudio, na verdade, com um amigo. Mas sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. A mente humana, por natureza, minha gente, ela é propensa a se viciar, porque ela tem um mecanismo, que eu vou explicar para você, que ela está buscando recompensas imediatas. E essas recompensas imediatas, ela, ao longo prazo, ela pode se tornar hábitos negativos e destrutivos. Para nossa mente, não existe, esse hábito é bom ou esse hábito é ruim. Tudo é hábito, tudo é repetição. Se você já acompanha o Novo Mindset aqui há um certo tempo, você já ouviu eu falar que, na verdade, tudo são crenças. Nós somos pessoas que acreditamos, né? Nosso sistema de crenças ele é muito forte e a gente utiliza esse sistema de crenças para enxergar o mundo. E a nossa mente também, ela busca os caminhos mais curtos, mais rápidos e mais fáceis para desempenhar alguma função, desempenhar alguma tarefa. E a recompensa também, a gente vai entender um pouco mais lá à frente o que é essa recompensa, qual é o nome que ela recebe. Ela é muito importante porque é aquele reforço positivo que a gente recebe sempre para realizar uma tarefa. A nossa mente não sabe se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Nosso senso de moral fala que, olha, eu não posso consumir tais substâncias porque isso vicia, porque isso, a longo prazo, é ruim para mim. Mas a nossa mente ela não sabe disso, ela não tem esse senso de moral, esse senso de longo prazo. Ela está pensando a todo momento ali, recompensa, recompensa, recompensa. E o que é melhor naquele momento? O que faz sentido para aquilo? Para que eu, pensando assim, eu sou a minha mente, né? Eu estou pensando, para que eu consiga desempenhar essa tarefa ao longo do tempo de uma forma mais produtiva e positiva. Porque a mente é uma das áreas do nosso corpo, né, que mais consome nossa energia. Então, tudo que ela puder fazer assim, para poupar energia e para ter o resultado que a gente espera, né, ela vai fazer, ela vai tomar esses caminhos. E os vícios e compulsões, como a obesidade, não são apenas falhas de caráter, né? Não é uma questão moral, olha, a pessoa tem caráter ou não, ela está, até mesmo falando, né, obesidade, né, a gula, não é um, para a mente, não existe essa coisa de um crime capital, não é, não existe isso para ela. Ela simplesmente está tentando buscar aquilo que é importante. Mas ela também não sabe que, para nós, né, vamos falar especialmente da obesidade, da compulsão alimentar, ela não sabe que se eu comer tudo aquilo, ela vai nos prejudicar ao longo prazo. Eu até confesso que isso é um dos meus maiores desafios atualmente. Eu estou indo, né, com, somente com o poder da mente, vamos chamar assim, sem utilizar nenhum outro artifício, mas é difícil às vezes quando a gente chega na porta da geladeira, a gente abre a geladeira, a gente vê aquelas coisas, aquelas guloseimas, né? Eu adoro doces, né? Eu adoro doces. Então, quando eu vejo aquele doce que tá lá, eu vou atrás dele, né? E assim, eu já percebi esse impulso, e esse impulso é uma coisa assim que você não controla. Você está no piloto automático quando você abre a geladeira, você vai em busca daquele doce. Ou então aquele doce que já é, olha só, aquele doce que já é um hábito, né? Podemos chamar de vício também após as refeições. Quando a gente almoça, a gente brincava em família que um primo, né, depois do almoço, ele sempre buscava aquele docinho, mesmo que seja aquele docinho de goiabada, daquela lata de goiabada no final. Então, isso não são falhas de caráter, mas são complexos padrões neurológicos e psicológicos, né, que exigem compreensão e estratégia. E, minha gente, isso não é uma coisa inventada agora, esses padrões são complexos da nossa mente, isso já está aí desde que a gente se entende por humanidade. Isso está acontecendo, isso é antiguíssimo da espécie humana, e isso foi necessário no passado, teve um motivo. A recuperação do controle da nossa mente começa com autoconhecimento. Por este motivo, eu falo tanto sobre autoconhecimento, né, e identificações dos gatilhos que alimentam esses comportamentos. Né? Não vou falar para você, olha, o gatilho que dispara em você é aquele gatilho que você abre a geladeira e você encontra o doce e você vai comer. Não, muito pelo contrário, assim, começou muito antes disso. Né? Por que que você foi até lá? Mas o que que você estava pensando? O que que você estava sentindo? Porque quando a gente fala especialmente dessa compulsão de hábitos alimentares, a gente vai entender que essa recompensa, ela acontece, né, muito desde quando a gente era criança, quando a gente era bebê. Nós estávamos, pensa, uma criança, a gente não tem essa lembrança, mas pensa, para um bebê, para uma criança que está lá, ela tem algum desconforto, o que que os pais fazem? Ah, deve estar com fome, dá mamadeira para essa criança, ah, dá água para ela, dá leite, dá alguma coisa. Então, é um mecanismo altamente treinado por gerações e gerações, isso que está acontecendo. Então, como que a gente vai conseguir agora, né, se a gente não colocar muita força de vontade e autoconhecimento para a gente reconhecer esses padrões e fazer com que a gente saia desse caminho? Né? Tem até exercícios e treinamentos específicos de programação neurolinguística que ensinam, especialmente quando a parte sistêmica, quando você reconhece que você tem essa compulsão, ou compulsão não, mas quando você reconhece que você disparou o gatilho de que você precisa buscar lá, abrir a geladeira, pegar alguma coisa, ou até você já abriu a geladeira, tá de olho lá, para um instante e tenta entender ali o que que você está sentindo, entender como. Olha para o seu estômago, olha para a sua barriga, tenta imaginar assim, o que que você está sentindo no estômago, no coração, na respiração, ou então na cabeça, no cérebro, nos ombros. Você está sentindo algum peso, alguma coisa assim? Você está sentindo alguma coisa nas mãos? Tenta buscar assim os padrões, que eles sempre vêm, é diferente de cada pessoa. Para cada pessoa tem um determinado padrão ou não. Quando, para mim, dispara isso, eu começo a sentir alguma coisa na garganta. Parece que agora alguma coisa na garganta, né? Você vai falar que é fome, vai falar que é sede. Não, não é. É alguma coisa que começa a disparar, como se os nossos vasos sanguíneos começassem a se dilatar e buscando aquela alimentação. Então é possível a gente descobrir esses padrões assim. E é possível treinar o seu cérebro para desenvolver o autocontrole e reescrever essa identidade. O autoconhecimento, quando você identifica padrões, você identifica gatilhos, você identifica os sentimentos que está acontecendo, você pode ir dominando e recebendo essa sua compulsão como alguma coisa que está acontecendo lá, e você pode controlá-la. E você tem a possibilidade de transformar a forma como você se relaciona com o prazer e com a dor. A dopamina. Você já ouviu falar sobre isso? A dopamina é um neurotransmissor do prazer. Esse neurotransmissor, esse hormônio, ele desempenha um papel central na formação de vícios e compulsões. E é o primeiro passo, né, para você desarmar esses ciclos contra a dopamina, minha gente. É difícil a gente enfrentar, mas é possível. Não quero falar que é difícil, quero falar que é desafiador você enfrentar este poderoso hormônio e neurotransmissor. Por qual motivo? Porque ele, como eu já falei para você, como ele desencadeia um conjunto de sentimentos, de reações instintivas na sua mente, ele está a todo momento, né? Ele não, na verdade, né? A sua mente está a todo momento sendo bombardeada com este neurotransmissor, e faz com que você tome aquelas ações incontroladas, né? As pessoas até falam, nossa, quando eu vi eu já ataquei a geladeira, quando eu vi eu já tinha comido, quando eu vi eu já tinha comido demais, né? Repare que nessa situação, a gente está falando muito sobre hábitos, vícios alimentares, mas existem tantos outros vícios, como o vício, por exemplo, de substâncias, ou vício também de sexo, vício também de celulares também, né? Os celulares hoje, as redes sociais, é uma fonte de dopamina para a nossa mente. Quando a gente fica rolando o feed, a nossa mente está a todo momento sendo alimentada e sendo bombardeada de dopamina. E às vezes a gente para assim e fica, ah, eu só vou ver mais esse vídeo, ah, eu só vou ver mais esse pedaço, eu só vou ver mais isso, depois do próximo eu vou, depois do próximo eu vou dormir. Então a gente fica neste vai e vem, né, sem fim, e a gente fica brigando com isso. Um passo, uma segunda pista que eu trago para você, o hiperfoco. Você já ouviu falar de hiperfoco? O hiperfoco, muitas vezes, ele é associado a alguma coisa negativa. Mas o hiperfoco pode ser um direcionador para atividades construtivas, tornando-se uma ferramenta poderosa contra hábitos negativos. Eu estava esse começo de semana, num evento, num congresso, e aí eu descobri que, assim, quando a gente está fazendo alguma coisa que nos dá muito prazer, o que que acontece? A gente acaba não buscando aqueles hábitos, parece que a gente troca as coisas, parece que a gente não dá tanta atenção aos velhos hábitos. E como um terceiro ponto, né, a mudança de crenças, as crenças que nós chamamos crenças limitantes, né? Você sabe, eu falo muito que tudo é crença, na verdade, não tem essa de crença limitante, crença possibilitadora, tudo, na verdade, são crenças. E quando a gente trabalha as nossas crenças, né, a gente tem a capacidade de superação. E isso é muito importante porque a gente entende que esta força de vontade bruta para vencer compulsões e vícios, elas acontecem naturalmente quando nós mudamos o nosso sistema de crenças. O nosso sistema de crenças é um grande direcionador para coisas que fazemos no piloto automático. Então, pensa assim, quando eu acredito, né, que eu realmente posso mudar quem eu sou, quando eu acredito que eu posso ser, ou até mesmo quando eu já acredito que eu sou uma pessoa diferente, naturalmente as coisas acontecem. Por isso a gente fala muito de exercícios. Quando as pessoas elas começam a praticar exercícios, quando elas começam a interagir e estar no meio de pessoas que habitualmente praticam exercícios, seja um esporte, musculação, seja pilates ou aquilo que você faz, naturalmente você acaba se tornando uma pessoa como aquelas. Por qual motivo? Porque você mudou suas crenças. Mas quebrar a inércia de anos e padrões viciantes é realmente começar a treinar o seu cérebro para uma nova realidade. Mas quando a recaída, né, eu já comecei a fazer, mas quando a recaída parece que está sempre à nossa espreita, A verdadeira libertação dos vícios e compulsões vem da construção de novos circuitos neurais. E se eu falo para vocês, minha gente, que quando a gente cria novos hábitos, a nossa mente está ativando uma nova relação de circuitos neurais. É como se, não é como, é realmente assim. A nossa mente encontra novos caminhos, novas sinapses, novos... Você sabe que os neurônios, todos eles se conversam, e eles se conversam ali em redes. Então, quando a gente cria novos hábitos, quando a gente cria novas crenças, na nossa mente, os neurônios, eles encontram novos caminhos. Caminhos, muitas vezes, como eu falei no começo desse episódio, buscando o melhor caminho, o caminho mais rápido, né? Não só o melhor, porque o melhor, muitas vezes, é o caminho mais rápido. Buscando este caminho para realizar as atividades que ele precisa, porque a nossa mente gasta e despende de muita energia. E tudo isso vai começar, não pensa que é fácil, é desafiador, mas é possível, através da repetição consciente, de escolhas saudáveis e do desenvolvimento do autocontrole. Eu quero colocar aqui para vocês que autocontrole, né, é uma palavra que eu escrevo aqui para você em negrito, porque autocontrole é o caminho por onde tudo vai começar. Não tem como você começar uma grande jornada sem você se conhecer, que é o primeiro ponto, e sem você ter autocontrole. Autocontrole quer dizer disciplina. Esta é a parte mais desafiadora, porque muitas vezes a gente vai sabotar isso. A gente vai chegar, eu estou numa dieta, eu sei que eu tenho algumas restrições, mas eu abro a geladeira e eu acabo encontrando uma coisa lá que me faz feliz. Me faz feliz exatamente isso. Me faz feliz e eu vou buscar aquilo e eu vou dando esse autocontrole, eu não estou nem aí. Eu quero mais é ser feliz nesse momento e amanhã eu tento resolver isso. A gente precisa pensar que muitas vezes, né, a gente tem que ser firme e duros conosco mesmos. A gente tem que pensar assim, eu tenho que ser duro. Porque eu tenho que imaginar que se eu não for duro, né, lá na frente eu vou pagar o preço. Lá na frente eu não vou ter escolha. Lá na frente eu vou ter que pagar simplesmente aquilo que os vícios e hábitos que eu estou mantendo agora no momento presente. Eu falei para você também do hiperfoco, né? A gente precisa aprender a utilizar esse mecanismo do hiperfoco para que a gente possa mergulhar em atividades que nutrem a nossa mente e o nosso corpo, né? Substituindo gradualmente hábitos negativos, né? O que pode ser no hiperfoco? O que você gosta de fazer, assim? Vamos pensar. Pensa aí, meu, o que você gosta de fazer? Você gosta de desenhar, né? Talvez não, mas você gosta de dirigir? Você gosta de andar de moto? Ou você moça, você gosta de dançar? Você gosta de fazer alguma coisa? Tenta entender na sua vida alguma coisa você deve gostar de fazer. Fotografia, desenho, pintura, ou então consertar coisas, resolver, viajar, né? Viajar a gente precisa um pouco mais de dinheiro, né? Não é tão fácil assim. Mas tem coisas que você pode fazer de graça. Tem coisas que você não precisa despender ali muito dinheiro para que você consiga ter um hiperfoco ali numa coisa que você vai fazer e você nem vai ver as horas passar. Esse é o ponto, né? Eu começo a pensar que existem coisas como, por exemplo, para mim, fotografia é bacana. Eu consigo ficar horas lá fotografando, fazendo coisas, mexendo em fotos e eu fico bem. Isso me dá prazer. Então você precisa entender, assim, na sua vida, né? O que você pode substituir? Hábitos positivos, né? Quais são os hábitos positivos que você pode trocar, substituir estes hábitos negativos, né? E esses hábitos positivos, né? Você vai entender que você vai colocar uma lucidez. E essa lucidez vai te dar também um bem-estar. Porque é possível também conseguir essa dopamina, que eu falei para você agora há pouco. Essa dopamina também ela vem de um hiperfoco, de uma coisa que nos dá prazer. A gente acaba nos... bombardeando a nossa mente com esse neurotransmissor, com esse hormônio, né, que vai fazer com que a gente tenha, né, esse hábito que ele pode ser muito bem proveitoso para nós. Mas eu preciso dizer para você que os hábitos, né, do doce, os hábitos de rolar o feed, ou os hábitos para pessoas que têm compulsão, por exemplo, sexual, né, sabe que esses hábitos, né, não podem ser facilmente controlados assim. Você precisa ter muito autocontrole para isso. E é uma verdadeira guerra. É uma guerra interna que a gente trava conosco mesmo, né? E a mudança de crenças, né, sobre a sua identidade, né? A gente está falando de programação neurolinguística, a gente fala de PNL. e mudar essa nossa identidade para falar assim, olha, eu sou uma pessoa esportista, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que me cuida, né? É, a gente se troca, né? Por que não a gente se viciar em academia? Por que não a gente se viciar num esporte? Talvez um esporte que você gosta de fazer, jogar, sei lá, futebol, vôlei, basquete, tênis, ping-pong, né? Jogar bolinha de gude na rua também. Lembra? Na minha época existia, né? As pessoas mais jovens não fazem a menor ideia o que é jogar bolinha de gude. Mas eu lembro muito perfeitamente o que é jogar bolinha de gude. Né? E essas nossa identidade, essa nossa crença, né? Vai fortalecer e vai fazer com que a gente recupere o nosso controle. A gente pensa assim, a gente vai entrar numa atividade que é puramente prazerosa também, de um hiperfoco, de uma coisa que eu gosto de fazer, e eu vou receber um controle de volta da minha mente, da minha vida. Isso tudo é um motor que impulsiona a transformação duradoura e a recuperação do controle da sua mente. Quero que você pense agora uma coisa que é muito importante aqui. No fechamento, a gente já está se encaminhando para o fechamento desse episódio. Sua mente é sua maior aliada na liberdade. E este é o episódio de hoje, minha gente, do Novo Mindset. Eu sou o Marcelo Bresciani, host aqui do Novo Mindset, esse episódio que traz para você falando sobre hábitos, falando sobre compulsões. A gente falou muito sobre hábitos alimentares, né? Vícios e compulsões que envolvem, mas a gente descobriu aqui o que a gente pode fazer para que a gente mude a nossa vida e mude a nossa vida com propósito, com coisas que a gente faz que nos dá realmente prazer, né? Muitas coisas nos dá prazer, mas aquele prazer que faz com que a gente leve uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com longevidade, uma vida longa e uma vida próspera, como diria o Dr. Spock. E é isso aí, minha gente. Eu sou o Marcelo Bresciani e eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no Novo Mindset, em todas as plataformas de áudio que você tem. Talvez você esteja ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, no meu próprio site, ou talvez alguém te encaminhou o arquivo. Se inscreva, dá um like nesse episódio, dá um joinha ou coração, dependendo da rede. E eu vejo você no próximo programa. E um grande abraço.